Esta versão em áudio da lição da Escola Sabatina, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, é para distribuição gratuita, sendo proibida sua comercialização.
Terça, 12 de fevereiro. Verso para memorizar. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. O anjo com o livro aberto. A sexta trombeta nos leva ao tempo do fim. O que o povo de Deus é chamado a fazer durante esse período? Antes que a sétima trombeta seja tocada, ocorre um intervalo explicando a missão e a experiência do povo de Deus no tempo do fim. Ouça Apocalipse 10, 1 a 4.
Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E, quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas.
Pergunta 3. O que ocorre nesses versos? O Comentário Bíblico Adventista, volume 7, diz que o poderoso anjo que instruiu João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Ele coloca seus pés sobre o mar e sobre a terra, significando que tem domínio universal e que a proclamação que ele estava prestes a fazer tem um significado mundial. O anjo brada como o rugido de um leão. Um bramido de leão simboliza a voz de Deus. João não teve permissão para escrever o que os trovões falaram. Há coisas sobre o futuro que Deus não nos revelou por intermédio do apóstolo. Ouça Apocalipse 10, 5 a 7.
Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas.
Daniel 12, 6 e 7.
Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão.
Pergunta 4. Quais palavras esses textos têm em comum? Quando o anjo declara que já não haverá demora, a palavra grega, cronos, mostra que ele se refere a um período de tempo. Isso remete, novamente, a Daniel 12, 6 e 7, em que um anjo declara que a perseguição dos santos duraria um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos, durante os quais a igreja foi perseguida pelo papado. Visto que em Daniel e em Apocalipse um dia profético simboliza um ano, 360 dias equivalem a 360 anos, e três tempos e meio, ou anos, representam 1260 dias, ou anos. Algum tempo depois desse período profético, viria o fim. A afirmação de que já não haverá demora se refere às profecias de tempo de Daniel, especialmente os 2300 dias proféticos de Daniel 8:14, que vão de 457 a.C. a 1844 d.C. Após esse período, não haverá mais períodos de tempo proféticos. Ellen White declarou, abre aspas, esse tempo que o anjo mencionou como solene juramento é tempo profético, que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um esboço definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. Fecha aspas. Por que devemos evitar a marcação de datas para os acontecimentos futuros?